Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje assinalamos o Dia do Planeta Terra, que é este sábado, e vamos assinalá-lo com uma conversa sobre o impacto das alterações climáticas no nosso planeta. É meu convidado José Luís Monteiro, biólogo e técnico da OICOS, que nos vai explicar o impacto que as mudanças no clima e na temperatura do planeta estão a ter no mundo lusófono e também sobre a esperança que vem de alguns projetos mais antigos do ambiente. Não perca esta conversa mais daqui a pouco, por agora é tempo para ir até à música. Depois vai escutar o comentário do padre Tony Neves.
Eu não sei explicar o que senti, como na primeira vez encontrei o teu olhar, nessa magia me perdi. Não mais senti a solidão e guardei essa paixão que tinha dentro de mim, como na primeira vez. Não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração, guardar num cofre o segredo que há em nós. Eu só queria mais um dia para viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Dizer-te, meu amor, que bom que é nós ficarmos sempre assim. O que senti, como na primeira vez encontrei o teu olhar, nessa magia me perdi. Não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração, guardar num cofre o segredo que há em nós. Só queria mais um dia para viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Eu só queria mais um dia para viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura. Ficarmos sempre assim. Oh, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Dizer-te, meu amor, que bom que é nós ficarmos sempre assim.
Mais um dia, José Cid. E agora no Lusofonias, é para escutar o comentário do padre Tony Neves.
Foi há 100 anos, naquela pobre e abandonada cova da Iria, que Nossa Senhora veio dizer a 3 crianças que a paz resulta de vidas dignas e dedicadas aos outros. Em tempo de Primeira Grande Guerra Mundial, Maria veio dizer ao mundo que era urgente mudar a vida, pôr o coração a bater ao ritmo do coração de Deus, ser mais solidário e fraterno com os pequeninos e os pobres. 100 anos depois, Roma dá a notícia ao mundo de que a Jacinta e o Francisco são santos reconhecidos pela Igreja. Dom Manuel Clemente disse que o reconhecimento do milagre é um grande sinal que Deus nos dá. E o Presidente da República Portuguesa referiu que a canonização dos pastorinhos é motivo de júbilo para Portugal. Estes pastorinhos são, ao longo da história da Igreja, as primeiras crianças a ser canonizadas. É para nós, portugueses, uma honra e uma responsabilidade. Vem aí o Papa Francisco, depois de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Fátima tem lugar cativo nas agendas dos Papas quando há algo de importante a celebrar. Mesmo limitado de saúde e com regras mais claras para a escolha das suas visitas apostólicas, Francisco nem pestanejou diante do convite para participar no centenário. 100 anos de Fátima e visita de tão mediático e apreciado o Papa Francisco são argumentos suficientes para o país estar em ebulição. Nunca se escreveu tanto sobre Fátima. São rodados filmes, feitas reportagens sem conta. A especulação nos preços da hotelaria é escandalosa. A 12 de maio, todos os caminhos de Portugal irão dar a Fátima. Os média do mundo inteiro terão apontados à Cova da Iria as suas câmaras e microfones. Será um tempo de graça para que a mensagem de Nossa Senhora possa ecoar nos ouvidos e tocar nos corações de milhões de pessoas por esse mundo além. Fátima é um local, uma mensagem incontornável. Vemos, ouvimos e lemos, e ninguém pode ignorar o impacto de Fátima em Portugal e no mundo. Há quem ame e quem pareça odiar, mas ninguém fica indiferente. A mediatização extraordinária deste evento tem dado voz a pessoas que falam de Fátima com palavras que não seriam esperadas, saídas da boca de quem saem. Parece evidente que Fátima não é um acontecimento de há 100 anos, mas uma mensagem que mantém força e atualidade, transformando a vida a muitos peregrinos. Sim, Fátima é ponto de chegada e de partida de milhões de peregrinos. Ali chegam de carro, autocarro, de bicicleta ou a pé. Uns vão sós, outros em família ou em grupo, pouco importa. Mas o caminho foi tempo de reflexão e de luta interior. Muitos são os que chegam ao santuário com vontade de mudar a sua vida. O dia seguinte a Fátima pode ser muito diferente daquele dia em que decidiram rumar ao santuário. E esta também é uma imagem de marca das propostas religiosas dos tempos que correm na nossa Europa. Por isso, bem-vindo a Fátima, Papa Francisco.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. E agora, no Lusofonias, para escutar, Lindex com Lossa na Te Befeta.
Como é que o príncipe, onde é o, se te atende muito hoje, quantas vezes, se vou falar com essa noite, tem uma noite. São como é que o príncipe, onde é o, se te atende muito hoje, quantas vezes, se vou falar com essa noite, tem uma noite. Insa ka flamali, a ka poda mwe. Shimo falans ka flamali, a ka poda mwe. Polono sa kakao, diamanti sa kafe. Polono sa kakao, diamanti sa kafe. Petroli sa turismo, plata sa koto. Pana, buko koja chutampoye. Guasamali, guasamali, tudo não serei. Guasamali, guasamalho, tudo não serei. Naba muta são pemon no guami. Naba muta são pemon e queixada. Essa malinha não faz. Oh, santo me cumprir. Com celosa, com fetoro, com capataz, com água da neo. Di pantama kwe Ose tudunge pa boso Nossa vila odo Tudunge pa boso Nossa vila odo Makakubi la fetolo La tuka patage Abe 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 Ante la gaya tudashi Tutaka domini solo Nda noche Você toma lugar de guarda, passa as candas solo, dormi-me no chão. Ante a família da manhã, toma lugar de labadão. Café.
Vamos descer cabafai.
Chiliqueza nossa turismo.
Vamos postar.
Chiliqueza nossa cucu.
Banaco fruta ponte. Vamos matuba clabine.
la kwa kouem skabe Losa na tebe fae Bebe ga kou sa poson Losa na tebe fae Bebe ga kou sa bien fieli Losa na tebe fae Bebe ga kou sa fe la glaji Losa na tebe fae Tudo mole bila palagne, homem bila cachelo, antiazo mama, tudo é chibila motoqueiro, uma tela acaba, ué, uma tela acaba, ué, um da quatro em escabe, nossa na TV fae, é velha cursa bem fiel, nossa na TV fae, é velha cursa pela clange, nossa na TV fae. Bebe da custa santo me que tu vie no cabelo nossa nossa saca da comeu nossa saca da bebê nossa saca da bichi os ocebe o cabelo
lindes que nossa bebê bebe da custa moço família sumiu a nossa
O Dia do Planeta Terra, que se assinala neste dia 22 de abril, alerta-nos para a proteção do ambiente e o uso moderado dos recursos naturais. Hoje vamos falar sobre a ameaça das alterações climáticas. Não é um fenómeno novo para o nosso planeta, que sempre registou mudanças de temperatura. Mas, no último século, estas variações tiveram uma forte aceleração devido à ação do homem. E para nos explicar o impacto das alterações climáticas no mundo lusófono e aquilo que podemos fazer pelo planeta a este respeito, é hoje meu convidado José Luís Monteiro, biólogo e técnico da OICUS, Cooperação e Desenvolvimento. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco aqui na Lusofonias.
Olá. Obrigado por me receberem.
O prazer é todo nosso em tê-lo aqui como convidado. No final de 2015, chegou-se a um consenso mundial muito alargado no Acordo de Paris, que trouxe uma nova esperança para o combate às alterações climáticas. Temos ouvido falar muito sobre isto. Quais é que foram as principais conquistas deste Acordo de Paris?
A principal alteração, a principal conquista que eu acho que o Acordo de Paris marca é uma alteração na filosofia que existia até então, no sentido em que parece mais um verdadeiro acordo de cooperação. Ou seja, em vez de haver metas impostas, quase impostas de nível superior, a dizer, ok, vocês têm que reduzir esta percentagem de emissões de gases com efeito de estufa, a ideia é que cada país se comprometeu dizendo, olha, o que eu posso fazer é isto, posso eliminar esta central, posso investir mais nas energias renováveis, posso fazer estes pequenos passos e vamos juntar todos os pequenos passos de todos os países e ver até que ponto é que nós conseguimos, o que é que nós conseguimos fazer pelo planeta.
É chamado grão a grão, não é?
Sim, sim. No fundo acaba de ser um bocadinho essa a filosofia. O outro ponto foi o facto de estabelecer-se uma meta, não em termos de emissões, mas sim uma meta em termos de aumento da temperatura. Portanto, a ideia é que os países todos se comprometem a manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial. E, portanto, a ideia foi até 2 graus e fazerem esforços para chegarem ao 1 grau e meio.
Ou seja, quem nos está a ouvir parece pouco, não é? 2 graus, 1 grau e meio, só que para o planeta isto é muito, não é?
Sim, é de importância capital. Basicamente, a ideia é que uma alteração... basta pensarmos um bocadinho na agricultura, por exemplo... o que é que significa termos um grau a mais em termos dos tipos de produtos que estamos habituados a produzir quem tiver o seu terreno, porque não só é este aumento de temperatura, mas depois todos os fenómenos que vêm associados a eles. E, portanto, há a maior intensificação da chuva, das secas.
Essas mudanças do tempo que as pessoas habitualmente dizem, o tempo não anda igual como há uns anos atrás. Tem a ver com isto mesmo também, não é?
Sim, apesar de ser difícil estabelecer, dizer, não, exatamente, está a chover muito neste mês por causa das alterações climáticas e não chovia antes, mas quando se olha pelos dados ao longo do tempo, vemos que os anos estão a ficar... 2016 foi o ano mais quente até agora em registro, batendo o recorde que era 2015, que bateu o que era 2014. Portanto,
teve ainda a aquecer, não é? Claro.
Sim, é uma progressão mais ou menos contínua.
Uhum. Passado este tempo do Acordo de Paris, quais é que têm sido as maiores ameaças ao cumprimento deste Acordo de Paris? Eu, por exemplo, recordo-me que ainda há pouco tempo o Presidente dos Estados Unidos, o recente eleito Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele negou que as alterações climáticas se devessem à ação humana e dizia que aquilo era, enfim, era uma forma de que alguns países pudessem proliferar nas suas economias e outros não, e que era um entrave ao desenvolvimento de alguns países, que, enfim, passo a expressão que era tudo uma treta. Como é que responde a isto e se esta posição é uma ameaça?
Essa posição, a posição, o Donald Trump é claramente uma ameaça. Se eu fosse dar uma resposta assim bastante fácil e simples, diria que ele é neste momento a principal ameaça ao Acordo de Paris. Mas é um bocadinho mais complexo do que isso, na realidade, porque o Donald Trump é só, se calhar, a face mais visível de uma triste tendência que corre o mundo. E, portanto, a principal ameaça será estes nacionalismos assim bacocos em que pensamos só em nós e no nosso umbigo e no umbigo semelhante que é da nossa nacionalidade no nosso país e não pensamos nas ameaças que são um bocadinho superiores a isto e que são globais. E, portanto, a tendência de qual o Donald Trump é a imagem mais marcada é uma das principais ameaças.
Tende a generalizar-se, é isso?
Sim, tende, claramente. Porque o que é que acontece se os Estados Unidos dizem não, afinal nós vamos continuar com a fazer tudo como fazíamos até agora? Haverá provavelmente uma tendência para outros países de dizerem não, então se eles que poluem tanto não fazem, nós também não vamos estar preocupados com isso, vamos priorizar o nosso desenvolvimento económico, vamos ficar mais ricos e depois logo resolvemos o problema, e claramente isso não funciona. Por outro lado, também neste momento a mudança é um bocadinho, é quase como uma onda, não é? Se os Estados Unidos quiserem colocar-se à margem de todos os processos relacionados com o Acordo de Paris, provavelmente vão ficar à margem também de uma revolução tecnológica em termos de eficiência energética, em termos de energias renováveis, e portanto estão a colocar-se um bocadinho à margem do futuro. No entanto, eu julgo que a principal ameaça seria essa da tendência das nações pensarem cada vez mais em si mesmas e não só e não no global, e outra grande ameaça que temos é pensarmos que já temos um Acordo de Paris e o trabalho está feito, não é? E relaxarmos um bocadinho a vigilância e a intervenção. Isso será um problema também.
Por oposição aos Estados Unidos, podemos dizer que Portugal tem sido mais ou menos cumpridor e tem tido alguma preocupação. Aliás, tem até sido apontado como um bom exemplo em algumas medidas que tem vindo a tomar.
Sim, Portugal tem, em algumas coisas, tem está bastante à frente da maioria dos países. Foi uma das grandes notícias portuguesas que correu no mundo no ano passado, foi o facto de nós termos durante alguns dias, julgo que em novembro, termos estado com 100% renováveis.
Energia não poluente, não é?
Sim. E, portanto, é um ponto em que nós estamos a avançar, e Portugal comprometeu-se que até 2050 vai-se tornar neutro em termos de emissões de carbono, o que poderá ser também um passo interessante a ver se acontece, obviamente. Porque também em Portugal temos esta tendência de comprometermos com coisas e de no papel queremos fazer muito e depois na prática às vezes as coisas funcionarem um bocadinho mais lentamente.
Vamos ter esperança, portanto.
Sim, claramente. A esperança é sempre a última a morrer.
Naturalmente que além do empenho dos Estados, não é, dos governos, nós também passamos muito esta responsabilidade para os governantes, para os Estados, e achamos que nos podemos imiscuir um bocadinho sobre o nosso papel. Ou seja, toda a sociedade civil é também chamada a intervir sobre este assunto. Qual é que tem sido o papel das organizações não-governamentais no combate às alterações climáticas e o que é que cada um pode fazer?
As ONGs, em primeiro lugar, julgo que são servem um bocadinho de consciência neste tema para a população em geral, aliás, como fazem para muitos outros temas. E, portanto, servem também como alerta. Geralmente somos nós que fazemos barulho sobre os temas, somos nós que tentamos esticar a corda para que as metas sejam mais positivas, para que sejamos mais agressivos a combater os problemas, para que tentemos ir mais além na intervenção. E os Estados vêm um bocadinho depois por arrasto e por pressão da população. Nas ONGs de desenvolvimento, por exemplo, que é a área em que eu trabalho, as alterações climáticas já estão claramente em quase todos os aspectos da nossa intervenção, desde seja na parte da educação para a cidadania que fazemos e sensibilização que fazemos nos países do Norte, como também as intervenções de terreno que fazemos nos países em desenvolvimento. E, portanto, aí é o papel das ONGs é fulcral. Em algum momento, se as coisas estiverem a correr tão bem assim com os Estados, as ONGs podem se preocupar com outros problemas, mas por enquanto ainda não chegamos a esse ponto. Depois o papel do cidadão comum continua a ser o mesmo. É assim, os Estados e as ONGs e a academia podem tentar fazer as coisas, tentar melhorar e estabelecer guiões para melhorar o mundo, mas na realidade a ação de cada um de nós é que acaba por ser também essencial. E portanto não é por Portugal dizer que vai ser neutro em carbono até 2050, se depois a seguir todos nós decidirmos que vamos, sei lá, todos, cada família de quatro elementos, cada um vai ter o seu carrinho e cada um vai andar individualmente no seu veículo para ir para a escola, para o trabalho, para os vários sítios, não vamos ter...
Não cumprimos o prometido, não é?
Não, não, claramente que não. Portanto, aí é um bocadinho a questão da responsabilidade individual e claramente do nosso consumo responsável em todos os aspectos, seja nos transportes, seja na alimentação, na roupa que usamos. Portanto, há sempre pequenos passos que podemos fazer e que podemos tentar melhorar sempre.
Eu recordo que aqui no Lusofonias estou à conversa com José Luís Monteiro, é biólogo e técnico da OICOS, Cooperação e Desenvolvimento. Falamos sobre o dia do planeta Terra e também sobre as alterações climáticas. O José Luís escreveu um artigo no Jornal Público que me deixou um bocadinho preocupado, porque dava exemplo de pequenos estados insulares em desenvolvimento. Ou seja, que por serem ilhas estão mais vulneráveis à subida do nível do mar e por serem países mais pobres, qualquer prejuízo tem um impacto ainda maior nas populações. Existem até alguns países que correm mesmo o risco de desaparecer. Li bem o seu artigo.
Sim, há alguns países que serão provavelmente os primeiros a desaparecer. Se pensarmos que, sei lá, países como as Maldivas ou as Seychelles têm uma altitude máxima que fica abaixo dos 3 metros. E que alguns destes países têm, as cidades capitais têm uma altitude máxima de 90 centímetros a partir do nível do mar. Quando estamos a falar que o mar poderá subir 20, 30, 40 centímetros, para Lisboa já é problemático, então pensemos em cidades ou países inteiros que não têm 7 colinas sequer para se refugiarem. Portanto, que poderão perder de território, o que poderão perder de campos agrícolas, o que poderão perder de infraestrutura será catastrófico. E é uma realidade que já começa a acontecer. Já há comunidades que estão a ser deslocadas em alguns dos países, ser afastadas do nível, afastadas como podem, do nível da proximidade do mar, para prevenir catástrofes maiores a curto prazo, porque a médio e longo prazo, enfim,
há uma poderão desaparecer, não é?
Sim, completamente.
Entre estes pequenos estados insulares são, por exemplo, Cabo Verde, onde estamos a ser ouvidos neste momento, Santo Meio e Príncipe, onde também estamos a ser ouvidos neste momento, e Timor-Leste. Uhum. Que risco acrescido têm estes países?
Os pequenos países insulares em desenvolvimento têm um dos principais riscos é que, se falarmos que Cabo Verde, por exemplo, a maior parte das ilhas são montanhosas, portanto não estamos não estamos no mesmo estado de pânico que estaremos a considerar nas Maldivas ou no Togo, ou em Tonga, por exemplo. Mas são países em que, por exemplo, a segurança alimentar de partes significativas da população depende da agricultura, de uma agricultura de subsistência. E alterações no regime das chuvas, sobretudo quando não há uma capacidade técnica instalada para acompanhar essas alterações, podem ter efeitos catastróficos. Outras comunidades, por exemplo, comunidades pescatórias que estão muitas vezes localizadas quase em cima do nível do mar, correm o risco de serem sistematicamente afetadas por cheias, por ondas, e a médio prazo quase pela própria subida do nível do mar. Portanto, são zonas onde urge intervir rapidamente, mas que a intervenção é mais difícil, porque não basta vontade política, não basta identificar o problema, falta muitas vezes os recursos. E não estou a falar só de recursos financeiros, estou a falar também de recursos humanos, que possam ir para o terreno, alertar para as situações, ou ajudar as populações a mudarem a forma como fazem o seu modo de vida e a tornarem-se mais resilientes, que é a palavra-chave para os próximos tempos.
Talvez por isso tenha dado formação em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e também Moçambique sobre alterações climáticas. O que é que tem aprendido nestas visitas e já agora como é que as populações destes países sentem os efeitos das alterações climáticas na sua vida, na agricultura, por exemplo, no seu dia-a-dia, no cotidiano?
Por exemplo, a OICS tem uma intervenção há bastante tempo no norte de Moçambique, onde trabalhamos com comunidades, sobretudo as questões de ligadas à agricultura. E o que acaba por acontecer é que, por exemplo, se os períodos de chuvas acontecem mais frequentemente ou menos frequentemente, as sementes que têm e que habitualmente usam deixam de produzir. E aí, no norte de Moçambique, por exemplo, muitas vezes o risco é mesmo de
desaparecer esses produtos, é isso?
Sim, sim, e desnutrição na população, porque acaba por ser muitas vezes produtos que são base. E portanto, aí muitas vezes o que as pessoas estão muito abertas e receptivas a qualquer ajuda que se possa ajudar a manter o seu modo de vida. Por exemplo, aí nós temos ajudado a substituir as sementes tradicionais por sementes de ciclo mais curto e que aproveitam os períodos em que há chuva suficiente, mas não há chuva em demasia para germinarem, para produzirem. Mas às vezes é mais fácil o agricultor que está no terreno ou o pescador que está no mar perceber o risco que corre com as alterações climáticas do que o burocrata que está sentado no escritório com o ar-condicionado e que, para quem, ok, está um bocadinho mais quente, está bem, é a vida.
Uhum. Quando se fala também nesta questão do combate às alterações climáticas, há depois dois termos muito importantes que ouvimos muito, por um lado, a mitigação, que é o esforço de travar ou reverter as alterações climáticas, por exemplo, reduzindo as emissões de gases de efeito de estufa. Por outro lado, a adaptação, que se trata de como viver com os impactos que já se sentem. Temos exemplos de boas práticas, por exemplo, nos países lusófonos, neste domínio?
Sim. Muito do trabalho que é feito, agora a ênfase, sobretudo para os países em desenvolvimento, a ênfase, e se pensarmos em pequenos países como Cabo Verde ou São Tomé, a ênfase é posta na adaptação. Por uma razão muito simples, por exemplo, São Tomé fixa mais carbono do que aquele que emite. Portanto, obviamente há passos que se podem tomar para reduzir as emissões um pouco, mas se calhar é mais preocupante o impacto que podem sofrer das alterações do que a contribuição que eles podem dar a nível mundial para a redução. Mas há uma série de práticas que são interessantes, sobretudo a nível da adaptação. Por exemplo, a OICS trabalha muito a questão da resiliência das comunidades e da prontidão que as comunidades têm para responder a, por exemplo, situações de emergência, as cheias. Muitas vezes o que acontece é que, sobretudo em países enormes como Moçambique, temos se há um alerta de que vai começar a chover e vão haver cheias numa área, até a informação chegar ao cidadão comum que vive nessa área pode demorar bastante tempo, pode ser complicado. E muitas vezes depois não há nenhum sistema de resposta instalado no terreno. E o que eles têm feito é, por exemplo, ajudado a instalar sistemas de resposta comunitária, em que há alguém da comunidade que é encarregue de ouvir a rádio, alguém que é a comunidade que é encarregue de dar o alerta, há pontos onde as pessoas se vão reunir, alguém que faz as contagens, os caminhos para retiradas estão previamente definidos, portanto, esse trabalho comunitário que nós acabamos por fazer. Outros trabalhos são, por exemplo, o combate à desflorestação. Nós estamos neste momento, por exemplo, a trabalhar em São Tomé com essas questões e a preparar um projeto de grande dimensão de intervenção na área florestal, em que muitas vezes a população retira a madeira da floresta e abate áreas de floresta que são consideráveis, por simplesmente porque não tem outro recurso, por exemplo, para aquecer a casa, para aquecer a casa, perdão, para fazer, para cozinhar os seus alimentos. E, portanto, trabalhar na introdução de fogões melhorados que consumam menos lenha poderá ter um impacto muito positivo no país e na desflorestação. Portanto, há muita coisa boa que se tem feito nos países em desenvolvimento. Cabo Verde está a fazer, por exemplo, um registro do inventário dos resíduos que são produzidos, e de forma a poder saber onde intervir, onde reduzir os resíduos, onde concentrar, onde trabalhar também a problemática associada aos resíduos, que também está indiretamente associada às alterações climáticas. Portanto, há muito trabalho, bom trabalho feito, e que poderia ser mais divulgado, mas infelizmente é assim.
José Luís, nós temos, há muita gente que nos está a ouvir a esta hora, e ao longo destes cerca de 20 minutos de conversa, alguns já ouviram bons exemplos, boas práticas, mas também más práticas e algumas preocupações. A pergunta que lhe faço é: ainda há esperança no planeta?
Há sempre esperança. É uma pergunta.
É a última a morrer, é certo.
Sim,
mas como técnico, tirando esse lado de esperança, que faz parte, se calhar, da sua personalidade, um homem com esperança, como técnico, o que é que lhe parece?
O planeta daqui a alguns anos será profundamente diferente daquele que nós estamos agora, e por uma razão muito simples: ainda não atingimos o pico de emissões e mesmo com a aplicação do Acordo de Paris, se tudo corresse bem, o pico de emissões só seria atingido mais para meio do século. E, portanto, obviamente será de esperar que as alterações climáticas se agravam, os impactos sejam maiores ainda no futuro. No entanto, havendo consciência, há a capacidade técnica e há os recursos para reduzir os impactos ao mínimo. Portanto, digo que sim, é um sim condicional. Se continuarmos o caminho em que nós temos estado, e se continuarmos com o business as usual, o futuro não é brilhante.
E, portanto, se o mundo entrar em guerras, pior ainda.
Pior ainda, sim, porque aí a prioridade deixa de... Ninguém quer saber se o tanque consome 50 litros ou 100 litros de combustível por cada 100 km. Quer saber se a arma dispara bem. Portanto, aí seria uma situação catastrófica.
Portanto, vamos usar o exemplo do primeiro-ministro e ser otimistas, não é?
Claramente.
Que é mais positivo. O José Luís trabalha para a OICOS, que é uma organização não-governamental portuguesa, tem 29 anos de atividade. Que projetos é que tem a OICOS no domínio das alterações climáticas e sustentabilidade ambiental?
São dois temas que estão presentes em quase todas as nossas intervenções. Como eu já disse antes, não faz sentido neste momento para uma ONG pensar um projeto de intervenção numa comunidade ou numa região sem levar em consideração os impactos que tem em termos de emissões em termos de resiliência. Não me interessa estar a propagar sementes que daqui a 10 anos provavelmente não vão funcionar. Portanto, aí serve como base a toda a nossa intervenção. Mas depois temos projetos muito mais direcionados, sejam os projetos de ajuda humanitária, de preparação para o desastre que nós temos, de preparação de aumento da capacidade de resposta, seja na ilha de Moçambique ou em países não lusófonos, porque nós também intervimos na América Latina, na Nicarágua, em El Salvador, onde temos trabalhado muito essas áreas, seja o fortalecimento da sociedade civil na parte ambiental para poderem ser uma resposta mais ativa, mais efetiva para os problemas também das alterações climáticas, como estamos a fazer em São Tomé, o tal projeto florestal que, se tudo correr bem, dentro de muito pouco tempo estará a ir para o terreno de conservação da floresta numa região de São Tomé. Portanto, há muitas atividades que nós vamos fazendo. Cá em Portugal, quando fazemos atividades de sensibilização, e tivemos alguns projetos grandes de educação para a cidadania, fizemos um projeto, por exemplo, sobre as energias renováveis e o seu papel no desenvolvimento, porque não faz sentido estarmos a introduzir tecnologias obsoletas nos países em desenvolvimento e estarmos quando podemos dar um bocadinho só tecnológico. Não é preciso fazer o mesmo caminho, o mesmo desgraçado caminho que nós fizemos para chegar aqui. Podem logo saltar algumas etapas, e isso é importante que se compreenda. Ou um projeto, por exemplo, temos um projeto de grande dimensão em Cuba sobre bioenergia, em que estamos a produzir alimentos ao mesmo tempo que produzimos materiais para que são depois utilizados na produção de biogás e de biodiesel, portanto, substituindo combustíveis fósseis. Portanto, há muito do nosso trabalho que toca direto ou indiretamente as alterações climáticas.
Bem, só me resta agradecer não só o facto de estar, ter estado connosco aqui no Lusofonias, mas também por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol daquela que é a casa de todos nós e que é o nosso planeta. Muito obrigado por ter estado no Lusofonias.
Obrigado.
Muito obrigado. Foi meu convidado José Luís Monteiro, é biólogo e técnico da OECOS, Cooperação e Desenvolvimento. Falamos sobre este dia do planeta Terra e também sobre as alterações climáticas.
Cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar de mingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira vai. Vai vender limões à praça e até lhe chamam por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela e meus olhos vão atrás dela até ver a rua ao fim. Um ar gaiato nela caminha apressada, rindo por tudo e por nada e às vezes para mim. Quando ela passa me apregoando os limões e assaios com os meus botões no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo algumas sugestões para esta semana. Hoje mesmo, sábado, às 7 da tarde, a jornalista Aura Miguel vai fazer uma conferência sobre Fátima e o seu centenário no auditório da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, em Lisboa. Também hoje, mas às 5 da tarde, haverá um concerto de música clássica na Igreja de São Francisco, em Loulé, numa iniciativa da Diocese do Algarve, para comemorar o centenário das aparições de Fátima. Haverá também concertos no domingo às 7 da tarde na Igreja de Santa Maria em Lagos e na terça-feira às 6 da tarde na Sé de Faro. O espetáculo Fátima, o dia em que o sol bailou sobre as aparições e a mensagem da Cova da Iria, vai ser apresentado no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa no próximo fim de semana. Entre quinta-feira, dia 27 e domingo, 30 de abril, pode assistir a este espetáculo que funde diversas artes para contar o contexto social e cultural das aparições na Cova da Iria e o reflexo destes acontecimentos no presente. O espetáculo é apresentado pela companhia Vortice Dance Company, que tem sede em Fátima. Já sabe também que pode encontrar toda a informação sobre estes e outros eventos no Facebook do Lusofonias. Basta procurar-nos por lá.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves em bebedeiras de azul. eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 la.
E assim, com a Pedra Filosofal de Manuel Freire, que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias. Lusofonias é um programa da FEC, Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio 5. Contou com a produção de Tiago Tavares, apresentação de José Manuel Monteiro. Até à próxima.